O nível de tensão no Oriente Médio, que já anda alto por conta da guerra entre Israel e o Hamas, subiu mais alguns pontos desde sábado, quando o Irã lançou um ataque de mísseis e drones contra o território israelense. Foi uma resposta ao ataque de Israel à embaixada do Irã em Damasco, na capital da Síria. No dia 1 de abril, a ofensiva matou integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana. A expectativa agora é qual será a reação de Israel? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, o Irã diz que o assunto está encerrado, mas para Israel não. O que esperar em termos de resposta de Israel ao ataque iraniano do último final de semana?
Bom, em primeiro lugar, Israel parece decidido a dar uma resposta. São as informações, que existem nesse momento. O gabinete de Israel está se reunindo. Eles estão dispostos a dar uma resposta. Agora, a questão é que qual será essa resposta? Em primeiro lugar, se for um ataque contra o território iraniano, um ataque, evidentemente, um ataque aéreo, né? Ou com mísseis ou com aviões, eles estão avaliando o tipo de ataque. Existe um tipo de ataque mais grave, que seria atacar as instalações nucleares do Irã, né? Que, como você sabe, pode provocar também algum tipo de problema, né, ambiental em toda a região, né? Porque o Irã tem instalações nucleares onde ele estaria preparando-se, né, para ter armas nucleares. Por enquanto seriam instalações nucleares pacíficas, mas se diz que o Irã estaria preparando armas nucleares. Se atacar uma instalação nuclear, isso é considerado bastante grave. Seria já o máximo já da escalada. Pode ser que Israel decida atacar outras instalações militares do Irã, não sendo instalações nucleares. No caso, seria menos grave. De todas maneiras, a questão seria a resposta do Irã. E qual é a questão? Irã e Israel não têm fronteiras entre os dois. Na verdade, qualquer ataque, qualquer guerra se daria com lançamentos de mísseis de ambos os lados. Então, não haveria, seria muito difícil qualquer ataque por terra, né? Porque teriam que as tropas iranianas ou as tropas israelenses passarem por outros países, o que aumentaria ainda mais o conflito. Há um segundo ponto. Pode ser que a resposta a um ataque israelense viesse através de aliados do Irã, na parte, digamos, terrestre. Por exemplo, o Hezbollah, no Líbano, poderia atacar Israel pela fronteira com o Líbano, né? Então, há várias possibilidades. A questão é que os Estados Unidos não estão interessados nisso. E mais em um ano eleitoral, o presidente Biden, ele inclusive deixou claro para Israel o seguinte, que o próprio fato de que todos os mísseis foram derrubados praticamente antes de entrar no território israelense, mísseis e drones, né? Uma parte eram drones, no total 350 mísseis e drones. A maioria, a imensa maioria, foi derrubada antes de entrar no território israelense, com o apoio, inclusive, dos Estados Unidos e até de um país árabe, a Jordânia, que também derrubou vários drones e mísseis. Então, o presidente Biden deu o seguinte recado: o próprio fato de que não morreu ninguém em Israel, de que o ataque em si foi um fracasso, mostra a superioridade de Israel militar e foi uma vitória de Israel. E que, portanto, não seria necessária uma resposta militar de Israel. Mas Israel, até por questões de política interna do próprio Netanyahu, ele precisa dar essa resposta. Então, esse é o problema. Qual seria a resposta de Israel? E então, qual seria a tréplica, digamos, do Irã? Levando-se em conta também que o Irã afirma que agiu em legítima defesa, porque houve antes o ataque à embaixada do Irã em Damasco, que matou várias pessoas, inclusive vários chefes militares do Irã, né? Então, aí, esse é o contexto, né, que vemos. Agora, isso pode ter também consequências econômicas gravíssimas numa economia mundial já abalada pela guerra da Rússia lá na Ucrânia.
E tem essa questão também, Ivan, muito parecida com o que Israel está vivendo, uma situação parecida com o que o Irã viveu antes dos ataques, porque havia internamente no Irã uma pressão, digamos assim, para uma resposta iraniana depois do que aconteceu lá na embaixada. E agora essa mesma pressão interna, local, em Israel, depois de sofrer esse ataque direto do Irã. Agora, a ONU está dividida, né? Estados Unidos de um lado, Rússia e China de outro, se bem que todos têm falado com relação a baixar essa fervura, porque é uma coisa que não interessa a ninguém e pode escalar para uma coisa que ninguém sabe onde é que vai dar. Dá para esperar alguma solução diplomática com relação a isso?
O problema da ONU é que ela já está paralisada há um bom tempo, porque você sabe que a ONU tem dois grandes órgãos, né? Que são a Assembleia Geral da ONU, que congrega todos os países da ONU, que são quase 200 países, que na verdade se reúne uma vez por ano, né? Aquela grande reunião que geralmente é sempre aberta pelo Brasil.
Brasileiro.
O Brasil tem esse privilégio, o primeiro que fala é o presidente ou o chanceler do Brasil, o Brasil tem esse privilégio, mas esse órgão, qualquer decisão não tem caráter obrigatório. O que teria caráter obrigatório seria uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, que você sabe que aí tem esse problema. Há cinco países, o Conselho tem 15 membros, cinco países têm direito de veto. São os países ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Por isso que muita gente diz que tem que mudar, porque o mundo já mudou. A Segunda Guerra Mundial foi há quanto tempo? Foi há muito tempo, né? Foi há décadas, daqui a pouco vai fazer 100 anos. E então, exatamente 80 anos, né? 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Então, como é possível que o mundo ainda, que é os cinco ganhadores da Segunda Guerra Mundial, tenha esse poder de veto? Ou seja, se um deles se opõe a uma decisão, não importa que os outros 14 decidam a favor.
Nada vai
para
frente.
Se um desses países veta e a coisa não vai para frente. Por isso que a ONU está paralisada. Ela não consegue fazer nada porque é muito difícil um acordo entre Estados Unidos, Rússia, China e os outros países que têm poder de veto, que são Inglaterra, Grã-Bretanha e França. É difícil um acordo entre todos esses países. E, então, é difícil que a ONU chegue a algum acordo. Então, esse é o problema que está acontecendo. Agora, a principal questão que pode refrear o conflito são as próprias considerações de Israel em relação ao fato de que os Estados Unidos não estão interessados numa escalada do conflito. Os outros aliados também não estão. Inclusive, não só estou falando das grandes potências ocidentais, como Inglaterra, como França, como Alemanha, não é isso. É que lembre-se que Israel está procurando se aproximar de uma série de países árabes e conseguiu se aproximar de uma série de países árabes. Então, nessa situação, aproximando-se dos países árabes, todo esse processo pode ser afetado. Sim. Se houver uma guerra aberta entre Israel e o Irã. Por que motivo? Essa guerra vai afetar diretamente o interesse dos países árabes produtores de petróleo do Golfo. Porque a força do Irã, o Irã nunca vai conseguir invadir Israel ou tomar Israel, porque está muito a milhar, não sei a distância exata, não, mas é muito, uma distância grande, com vários países no meio entre os dois. Então, a grande força do Irã é conseguir impedir completamente a exportação de petróleo do Golfo, fechando o Golfo Árabe no chamado Estreito de Hormuz, que é um estreito, e vale como digo, a redundância, né? É muito estreito, é fácil impedir, através de ataques com mísseis e até com a marinha iraniana, impedir completamente a passagem de navios petroleiros, né? Aqueles navios com o petróleo desse país do Golfo. Uhum. Então, esses países seriam imediatamente afetados. Emirados Árabes Unidos, a própria Arábia Saudita, Bahrein, Catar, todos esses países não iam poder exportar seu petróleo.
E 20% do petróleo mundial passa por lá, né?
Na verdade, é 30%.
30%,
né? 30%, mais grave ainda. Então, você pode imaginar que isso também afetaria uma economia mundial já abalada pela guerra da Ucrânia. Uhum. Olha a situação da Europa. A Europa deixou de comprar o petróleo da Rússia e o gás da Rússia, que era o que era mais barato para eles, porque é um país que está do lado, né, da Europa, é um país que é parte da Europa, né? Uhum. Uma parte da Rússia é europeia, outra parte é asiática. Então eles, devido à guerra da Ucrânia, eles próprios deixaram de comprar o petróleo, ou alguns países continuam comprando, mas pelo menos reduziram bastante a compra de petróleo da Rússia, para punir a Rússia, né? Então, também deixaram de comprar o gás. Então, o que acontece? Agora, de repente, vão perder a outra fonte de abastecimento de petróleo. A Europa vai perder a outra fonte de abastecimento de petróleo, que é exatamente o Golfo Árabe, né? Os países do Golfo, o Golfo Pérsico, aqueles todos que são grandes produtores. Então, pode imaginar a situação da economia europeia, como vão subir os preços, uhum, do petróleo, aliás, no mundo inteiro, até o Brasil vai ser afetado, mas para a Europa vai ser algo absolutamente dramático.
Sem,
né,
dúvida.
Então, por isso que ninguém tem interesse nesse conflito.
O próprio mercado financeiro já começa a sentir só pela especulação do que pode vir a ser a escalada de um conflito. Na realidade, nenhum país quer o que acontece com relação à escalada dessa guerra Israel e Hamas, que já vem aí há 6 meses e agora escalou um pouquinho mais com a entrada do Irã. É que ninguém quer essa guerra, nem Rússia, nem China, Estados Unidos muito menos. Agora, vamos ver se os argumentos vão sensibilizar Benjamin Netanyahu com relação à questão de uma possível retaliação, né, Ivan?
Essa é a questão. E há uma outra decisão que Israel também, paralelamente, está adotando, que é a famosa invasão da cidade de Rafah, que fica junto ao Egito, que é o último refúgio de mais de 1 milhão de palestinos, que é da faixa de Gaza, que eles exatamente fugiram de outras regiões de conflito e estão todos concentrados na cidade, que é uma cidade pequena, uhum, que de repente inchou e tem 1 milhão de pessoas morando lá. A maioria, a imensa maioria, refugiados em tendas.
Sim.
Então você pode imaginar que há toda uma pressão internacional para que Israel não entre lá. Agora, o Netanyahu fala que o único jeito de derrotar realmente o Hamas é tomar essa cidade e acabar com as últimas, digamos, os últimos batalhões, as últimas tropas do Hamas, que estão ainda refugiadas nessa cidade. Só que junto com o pessoal do Hamas estão
Muitos civis também,
palestinos, 1 milhão. Então teme-se que isso provoque a morte de mais milhares de pessoas, né?
Okay.
Talvez dezenas de milhares de pessoas. Então Israel está sob essa pressão de também não atacar Hamas. Agora, ao mesmo tempo, há um fator positivo para Israel em toda essa situação, que é realmente dramática. É o seguinte: Israel tinha perdido muito apoio internacional pela continuação da guerra, porque, uhum, muita gente acha que muitos países que essa guerra já tem que terminar, né? No sentido de que o Hamas já foi bastante abalado. Mas Israel, então, tinha tido algum apoio, inclusive, foi reduzido o apoio dos Estados Unidos, da Europa, porque começou a haver muitas críticas pelo fato de que muitos civis têm morrido na faixa de Gaza, né? Então, no meio desse conflito todo, morrem os terroristas do Hamas, mas morrem também civis, né? Então, Israel, nesse momento, com esse ataque, recebeu uma solidariedade grande, né? Recuperou muito o apoio de todos os seus aliados, que inclusive contribuíram, né? Realmente, como eu digo, derrubaram os mísseis, os aliados de Israel.
Efetivamente,
derrubaram os mísseis.
Sim.
Não foi propriamente Israel derrubou os poucos mísseis que entraram em Israel. A maioria dos mísseis foi derrubada exatamente pelos aliados de Israel, principalmente Estados Unidos, mas também até um país árabe, que é a Jordânia,
né?
Que inclusive recebeu crítica de outros países árabes por isso.
Okay.
A Jordânia derrubou dezenas de mísseis e de drones, alegando que o espaço aéreo dela foi violado, né, pelo Irã. Então, Israel tem um momento de simpatia. Então, Israel também arrisca perder um pouco essa simpatia que recuperou, né?
Então, diplomaticamente seria muito interessante, diplomaticamente, para Israel, até aproveitando esse momento aí da volta de um apoio que teria sido perdido por vários países, inclusive pelos Estados Unidos, que estavam meio frio na relação com Israel, o mais interessante seria aproveitar esse momento para responder não respondendo. Mas isso é uma questão que o Netanyahu
Essa é a discussão. Qual vai ser o nível da resposta?
Da resposta.
Haverá alguma resposta?
Pois é.
Mas qual será essa resposta? E essa é a dúvida que abala o mundo inteiro. Todo mundo está pensando nisso.
Vamos ficar nessa expectativa, então, ainda, né?
Exatamente, Cecil.
Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Até uma próxima, Ivan. Bom dia.
Até uma próxima.